E para conversar com a gente também a respeito de um dos municípios da nossa região, pujante município, diga-se de passagem, a gente recebe aqui no Conexão Sarandi o prefeito Gerry Savariz, prefeito do município de Constantina. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sarandi. É uma satisfação, uma alegria estarmos conversando contigo e com toda a região que é ouvinte dessa importantíssima emissora aqui do Alto Uruguai.
E, prefeito, a gente teve contato também com a sua assessoria falando a respeito de um ofício que foi entregue, né, no Dyer, no último dia 17, essa oportunidade, solicitando aí alguns consertos na RS-500, que liga Constantina à linha Sescom, e também melhorias na própria RS-143, que liga Constantina à Rondinha, né? A gente vê que o senhor está também, assim como os prefeitos da nossa região, preocupados e também atuantes nesse sentido, buscando melhorias, não é, prefeito?
Exatamente. Essa nossa agenda com o Dyer, embora não é de nossa responsabilidade, mas onde tudo acontece, onde a vida acontece, é no município, né? As pessoas moram aqui e qualquer problema, qualquer dificuldade, as pessoas batem na porta do vereador, na porta do prefeito e do secretário para cobrar providências. Nós temos tido aqui na nossa região, então, essas dificuldades com relação, agora no último período, à RS-500, que liga Constantina à BR-386 e ao Sescom, onde ela está danificada, vários buracos que surgiram com as chuvas que foram lá no final do ano e o frequente uso da rodovia. Então nós solicitamos um tapa-buraco. E também o conserto, o patrulhamento da estrada que liga a 143 Constantina Rondinha, ela vai também a Liberato Salzano, o trecho da Liberato Salzano, ele é asfaltado, também precisa de um conserto, mas o trecho mais crítico, tendo em vista o início agora, está se adivinhando da faça, é Constantina Arondinha. Eu vou dizer aqui na emissora, não tem problema nenhum, nós de Constantina mesmo, a prefeitura, já fez no ano passado a recuperação aqui dentro do perímetro da área de Constantina, que vai aqui da sede do município até ali na linha Guardinha. Então isso foi feito. E agora estamos falando do Estado. Qual foi a resposta? Que o Estado ainda não abriu o orçamento, ou seja, ele não autorizou ainda o início das obras referentes a 2020. E está se tratando, eu estive também na quarta-feira, na terça, melhor dizendo, em Porto Alegre, com o secretário estadual dos transportes, que é o substituto Luiz Gustavo, novamente ele fosse essa cobrança. Então a resposta é a seguinte: o Estado está abrindo orçamento, que a Secretaria Estadual está conveniando algumas horas com a SAMAC, onde são estradas do meio rural, mas isso tudo vai lá para depois do dia 15 de março. Então quer dizer que não temos boas notícias nesse momento em relação à estrada Constantina Arondinha. E quanto à RS-500, acredita-se que poderá haver, antes disso ainda, um tapa-buraco.
E, prefeito, como o senhor mesmo falou, a sua parte está sendo feita, né? Mas foi fixado essa data de março ou é ainda uma dúvida?
É uma dúvida. Eles estão estimando que lá pelo dia 15 de março é que vai ser liberado esse orçamento de 2020 para a Secretaria de Transportes, né? Então é bem provável que somente naquele período poderão garantir se vão fazer ou não, mas existe uma vontade por enquanto. Nós aqui já estamos com o plano B pronto. Caso não ocorra, nós vamos ter que novamente fazer a parte nossa aqui para não deixar o nosso agricultor, o nosso produtor, tendo que complicar, né, a sua vida por causa de uma estrada aí que é 7 quilômetros que pertence ao perímetro de Constantina. Então, estamos batalhando, estamos brigando e vamos correndo atrás, né? Quanto ao tapa-buracos, é porque o próprio Dyer tem alguma quantidade de massa asfáltica ensacada, que é uma qualidade um pouco inferior, mas ela serve para um quebra-galho. Então, possivelmente, poderá ocorrer antes disso.
Essa reivindicação da sua parte do município de Constantina vem também de encontro aos anseios locais, na qual a gente teve aí, nos últimos dias, a criação do Conselho Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, ou seja, também tem uma ligação, diga-se passagem, que o município cresce através da sua logística, não é, prefeito?
Com toda certeza. O planejamento urbano é importante. Só para dar um dado, por exemplo, vamos pegar o Brasil. A partir de 1950, a população urbana no nosso país passou a ser maior do que a população rural. Quer dizer que até 1950, há 70 anos atrás, o Brasil era totalmente um país rural. Depois passou a ser urbano. Constantina nós temos em torno de 10 mil habitantes, ela passou a ter a maioria da população na área urbana em 2001. E hoje nós temos em torno de 70% da população de Constantino morando na área urbana. Quer dizer o quê? Vai crescer o bairro, vai crescer a cidade na área urbana. E para isso é necessário haver o planejamento. Então nós aprovamos no mês de julho uma importante lei, que é a Lei da Expansão Urbana, já projetando quais são as áreas dentro, aqui próximo à pintura urbana, que poderão crescer e que poderão se tornar zonas industriais, comerciais ou apenas residenciais, que até mesmo ajuda o loteador a saber que tipo de loteamento ele vai fazer quando ele tem essa intenção. E agora, recentemente, nós impulsionamos então o Conselho Municipal do Desenvolvimento Urbano. Quer dizer o seguinte, plano diretor, qualquer ação que o poder público vai fazer dentro da área urbana, aprovar um projeto de loteamento, aprovar qualquer infraestrutura urbana, nós vamos ouvir o Conselho Municipal do Desenvolvimento Urbano, que é um órgão consultor. Uma mente pensando, pensa por uma mente. Agora 10, 12 mentes pensando, cabeças pensando, com toda certeza tem condição de fazer uma representatividade maior, melhor e tomar uma decisão acertada. Então, fundamental este planejamento urbano que nós acabamos agora de impulsar o Conselho, que vai nos assessorar e nos ajudar a planejar. Bom, nós estamos aqui hoje em 2020, Constantino, área urbana é desse jeito. Onde é que nós queremos estar daqui a 5, a 10, a 15 ou a 20 anos? Até porque as cidades vão sendo asfaltadas, calçadas, e vai tendo problemas, como é o caso do escoamento da água, vai ter problema nos centros urbanos, todo mundo está assistindo agora na televisão, né? São Paulo, Minas, qualquer chuva e alagamento. O Rio Grande do Sul também tem algumas cidades que enfrentam esses problemas. Então tem que ter este planejamento. E é por isso que estamos, nesse momento, planejando o futuro através dessa organização.
Prefeito, aproveitando também a sua presença aqui em nossa programação, vamos falar um pouquinho também a respeito dos trabalhos da ANZOP, Associação dos Municípios da Zona da Produção. A gente vê que o senhor frente à instituição, né, da, a associação, melhor dizendo, existe uma movimentação muito grande da ANZOP nos últimos dias, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desses trabalhos que estão sendo realizados na ANZOP.
Então, nós fizemos uma reunião da diretoria no começo de fevereiro, se foi dia 5 ou 6, não estou lembrado direito, e nós traçamos as metas para 2020. Primeira delas é nós lutarmos por melhorar as condições de infraestrutura na região, que é esse movimento que estamos fazendo, né, buscando e cobrando dos órgãos competentes a manutenção de suas rodovias, de suas estradas, né, e assim segue. Por isso, essa agenda que eu fiz em Porto Alegre, foi agora na terça-feira, foi estando na Secretaria Estadual de Transporte, lembrando ao governo estadual que a região da ANZOP possui ainda 6 trechos, ou seja, 6 municípios que não possuem acesso asfáltico. Vamos a eles. Pinheirinho do Vale, São Pedro das Missões, São José das Missões, Engenho Velho, Dois Irmãos das Missões e Novo Tiradentes. Então são esses 6 trechos que ainda não possuem. Nós estamos batendo na tecla ainda. Queremos que no plano de expansão que o governo está organizando para 2020, que vai ter recurso da bancada federal, que a ANZOP solicitou e garantiu, que pelo menos o governo do estado contemple um desses trechos. Se fizer um, pelo menos, de 6 vão ficar 5. Então essa pauta nós continuamos brigando junto ao governo do estado e nós estivemos lá então levando essa demanda. O vice-prefeito, que é o prefeito de Rodrigo Bonito, aliás, vice-presidente da nossa associação, que é o Ferrari, esteve numa agenda em Brasília cobrando do Ministério dos Transportes a melhoria do trecho da 386, que se encontra com a 158 em Boa Vista das Missões, e fazem a ligação até Isaí. Ela está péssima, não sei se tu tem tido a oportunidade, Jefferson, de andar por lá, mas a grande quantidade de caminhões que vem de Santa Catarina, o frigorífico da JBS ali em Seberi e a produção, o asfalto está todo ondulado, com problemas até de pegar embaixo, né, da lataria dos veículos. Sem falar em duplicação nesse momento, nós vamos solicitar o quê? Que o governo federal providencie um tapa-buraco e um nivelamento, um recapeamento da rodovia, que ela está em péssimas condições. Me parece que está andando. Parece que ontem o governo já divulgou que essa rodovia vai estar no plano de recuperação do próximo período, já está em fase de contratação da empresa para executar o serviço. Então, esta pauta da luta pela infraestrutura. Estivemos há poucos dias em Campinas do Sul, dando apoio para a importante obra que vai ser realizada sobre a barragem que liga Ronda Alta a Campinas do Sul. Uma emenda federal, o deputado Perrondi foi quem articulou 9 milhões com uma participação de Ronda Alta e de Campinas. Então nós estamos lutando nesta lógica da infraestrutura. Estivemos também em Porto Alegre na terça-feira, cobrando do governo do estado o repasse do recurso do transporte escolar para os municípios que fizeram o transporte no período da greve. Teve a greve do magistério ano passado, que os professores ainda continuam não recebendo o salário um dia, e outras questões, e nós tivemos que fazer então o transporte dos alunos após o término da aula, apenas para as escolas estaduais. Então, alguns municípios já foi depositado o recurso, me parece que Sarandi, Rondinha, Constantina, alguns municípios aqui da 39ª coordenadoria já receberam. Os da região de Palmeira, da outra coordenadoria, ainda não receberam, então nós estamos focados nisso. E também, nós estamos preocupados com a questão da saúde. É o ditado, né? O velho chavão. Saúde em primeiro lugar. Tendo saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, é o que o povo diz. E nós, como gestores, também estamos preocupados. Com o que nós estamos preocupados? Preocupados com a falta de recursos, os municípios acabam assumindo tudo, e nós então estamos cobrando, inclusive, mais recursos para a saúde, e neste ano, especialmente 2020, tem tido muito problema de judicialização, ou seja, qualquer problema que não se encaminha, as pessoas vão na justiça, e quem é que acaba tendo que pagar a conta? Os municípios. E tu não vai deixar de atender uma decisão judicial. Quando, na verdade, muitos dos casos que os municípios acabam pagando são de obrigação do Estado ou da União. Então nós queremos fazer esta luta, que cada ente assuma a sua responsabilidade. Desde que eu acabei de falar que alguns municípios acabam tendo que arrumar estrada porque é do Estado e o Estado não recupera. Até na saúde está ocorrendo isso às vezes. Então é essa luta permanente que nós estamos fazendo em nome da ANSOP para defender a quem? Aos nossos municípios e defender aos nossos cidadãos, né? Na questão da infraestrutura, na questão da saúde. A ANSOP vai estar organizando agora um curso sobre tributação, organização para dar apoio aos municípios. Este curso vai acontecer no início de março aqui em Seberi. Logo em seguida estaremos fazendo esta agenda da saúde com todos os nossos prefeitos, nossos secretários. Vamos convidar também o Poder Judiciário, promotores, para fazer esse diálogo, porque todos que estão imbuídos de um cargo público, seja ele eletivo, seja ele concursado, ele está prestando serviço para a população. E quando esses órgãos dialogam, conversam, com certeza a população tem chances de receber um serviço melhor em tempo real de quando ela precisa. Então, esse é o trabalho que nós estamos desenvolvendo agora junto à nossa associação.
Prefeito Gerri, nós queremos agradecer a sua participação e lembrando sempre que nós fazemos questão de falar com o prefeito, que também está à frente à ANSOP, para mostrar esse trabalho que está sendo desenvolvido, que muitas vezes até a própria comunidade não está sabendo aí o que a ANSOP está fazendo pelas nossas comunidades. Então, prefeito, nosso agradecimento pela sua participação e, se possível, um dia desse, dar uma passadinha aqui e tomar um café com a gente, né, prefeito?
Opa, com toda certeza faremos questão, fazer uma fala presencialmente, conversar com vocês e, como tu disseste, né, a associação ela representa o todo dos municípios. Cada município tem a sua pauta individual, né? Sarandi tem, Rondinha, Constantina, Ronda Alta, enfim, eles têm as suas pautas individuais. Mas algumas questões, elas são comuns a todos os municípios. É em torno dessas questões comuns a todos os municípios que a associação entra, que, por sinal, é a maior associação do estado do Rio Grande do Sul, com 43 municípios. Então, agradecemos a oportunidade. Bom de final de semana a todos os ouvintes. Dizer às pessoas que vai ter agora o feriado de carnaval, muito cuidado, muita atenção, que tudo volta ao normal a cada dia. Então, cuidado, atenção, quem vai se divertir, boas festas. E os demais, então, que toquem o seu trabalho do dia a dia, que sempre tem muito a fazer. E a vocês da Rádio Sarandi, bom trabalho, que continuem prestando serviço necessário e importante. Um abraço a todos. Até outra oportunidade.
Muito bem, conversamos com o prefeito Gerri Savaris, de Constantina, prefeito de Constantina, que está à frente aí a ANSOP, a Associação dos Municípios da Zona da Produção.